Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente audiência aqui no plenário Teotônio Vilela de prestações de contas do primeiro quadrimestre de 2022, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 9º. Estaremos aqui junto com o chefe do Executivo, prefeito Roberto Naves, que já se encontra presente, secretário de Fazenda, Valdivino Oliveira, também secretário de Comunicação, Rodrigo Tiziani, secretária de Educação, Erizânia Freitas, secretária de Recursos Humanos, Raquel Antonelli, secretário de Indústria e Comércio, vereador licenciado Alex Araújo, secretário municipal de Meio Ambiente, vereador licenciado Ederson Lopes, demais servidores aqui presentes, sejam todos bem-vindos, Aldair, Serginho, sejam bem-vindos, vereadores aqui presentes, vice-presidente Domingos Paula, segunda secretária Cleide Hilário, quarto secretário Dr. Zé Fernandes, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, vereador Frederico Gotoy, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Reanilto Espíndola, vereador Marcos Carvalho, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson dos Mercados Serve Bem, vereador Lizier José Borges e, por fim, aqui presente, vereador Jean Carlos. Nós estamos ao vivo também através da Rádio Manchester e através da internet no Web TV. Nós daremos início à fala ao secretário de Fazenda, Valdivino Oliveira, que irá explanar ali através do vídeo as prestações de contas e, como de costume, no final, os vereadores irão indagar os secretários, o prefeito, e a gente concede o tempo no final para que eles façam a resposta acerca do que foi questionado. Também aqui presente, vereadora Celiane, demais, eu acho que todos já nominados. Já passo a palavra, então, ao secretário de Fazenda, Valdivino Oliveira, para fazer a explanação do slide que já está ali aberto.
Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Leandrinho, senhor prefeito Roberto Naves, senhores vereadores, que já foram nominados aqui pelo presidente, secretários municipais, diretores da Secretaria da Economia, demais servidores públicos que se fazem presente nesse ato. É evidente que esta nossa quarta apresentação de resultados quadrimestrais da Prefeitura de Anápolis já começa a sinalizar as mudanças de gestão que temos implementado naquela secretaria. Quando assumimos a pasta, o prefeito nos fez algumas recomendações. Entre estas recomendações, que atentássemos para alguns princípios. O primeiro dos princípios recomendado pelo prefeito foi o princípio da transparência. Aquilo que acontece na Prefeitura de Anápolis deve ser de conhecimento de todos os cidadãos anapolinos. E nós temos implementado todo esse princípio da transparência, inclusive trazendo aqui para a Câmara constantemente as apresentações que a lei nos obriga dos resultados quadrimestrais. Segundo princípio que o prefeito nos solicitou quando iniciamos o nosso trabalho foi que buscássemos o equilíbrio fiscal. Se nós pegarmos os balanços da Prefeitura de Anápolis dos últimos 10 anos, nós vamos observar que Anápolis sempre correu em déficits, principalmente déficits correntes, né? E o déficit, então, era recorrente na Prefeitura de Anápolis. E nós, então, assumimos com o compromisso de reverter essa tendência de déficit e fazer com que as contas de Anápolis apresentassem o equilíbrio fiscal necessário para a saúde das contas públicas. E O terceiro princípio que o prefeito nos solicitou foi que nós tivéssemos implementássemos aqui na Prefeitura de Anápolis o princípio das finanças públicas sadias. O princípio das finanças públicas sadias é inerente a você ter, né, uma otimização da arrecadação do município e uma melhoria na qualidade do gasto. Né? Então, a Prefeitura tem buscado melhorar a qualidade do seu gasto e otimizar a arrecadação. Assim é que nós, então, estamos implementando uma gestão na Secretaria de Economia para alcançar principalmente esses princípios, os resultados que toda cidade, todo munícipe, né, todo cidadão anapolino deseja da sua prefeitura. O requisito legal dessa demonstração do quadrimestre, primeiro quadrimestre de 2022, né, é cumprir o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que diz que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na Câmara Municipal. Né? Então, também, como gestores de gasto do SUS, né, nós temos que estar sempre apresentando, conforme o parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar, em audiência pública, os resultados desses gastos dos recursos do SUS. E dar a ciência à sociedade da evolução dos números fiscais do município. Né? É evidente que, para chegarmos até isso, nós temos que ter, principalmente, né, uma ação de controle e de planejamento. Pode mudar, Eliabe. O primeiro quadro que nós apresentamos é o quadro que mostra o comportamento da receita corrente líquida do município. Né? Mês a mês, de maio de 2021 a abril de 2022. Né? Nós temos aí tanto a demonstração em gráfico de barras quanto em números, para ficar fácil a leitura. Observem que desde o segundo quadrimestre de 2021, a Prefeitura vem mantendo uma certa regularidade na sua arrecadação. O volume da arrecadação tem se mostrado muito parecido período após período. Isso mostra que a capacidade de arrecadar da Prefeitura amadureceu, né, está pronta para seguir os caminhos do equilíbrio fiscal. Então nós temos nesse quadro aí uma média mensal de 107 milhões de receita corrente líquida, né, e é essa a projeção que tínhamos feito para o exercício de 2022. A receita tributária também aí está, é aquela que nós arrecadamos do ISS, do ITBI, das contribuições da cidade, das taxas, né? Enfim, das receitas oriundas do Código Tributário Municipal, são as chamadas receitas próprias. Né? Observem que elas também têm se mostrado homogêneas, né? com um valor mais ou menos estável ao longo dos últimos 12 meses, com dois picos de arrecadação, sempre, né, na época de lançamento do IPTU. O ano passado, a primeira cota do IPTU venceu em maio, o pico da arrecadação está em maio, este ano a primeira cota do IPTU foi em abril, o pico da arrecadação está em abril. Observem que a Prefeitura de Anápolis, conquanto busca otimizar a sua arrecadação, ela não tem sido um terror fiscal para a cidade. Nós temos implantado terrorismo fiscal e temos procurado manter uma arrecadação homogênea, né, ao longo desses últimos 12 meses. Os gráficos em barra mostram exatamente, né, os dois picos da arrecadação, que é, coincidentemente, né, o período em que a primeira parcela do IPTU vence. As transferências correntes, que inclui FPM, ICMS, IPVA, né, IPI, recursos da saúde, educação, Fundeb, etc., né, também têm se mostrado mais ou menos uniforme. com exceção de dezembro, que nós tivemos aí também, por parte da União, uns acertos de diferenças de FPM, o próprio ICMS apresentou um comportamento melhor em dezembro. Dezembro é o mês das compras, né? Geralmente sobe um pouquinho a transferência do ICMS, mas tirando esse dezembro de 21 aí, né, as transferências têm se mantido homogeneamente ao longo desses 12 meses, né, na faixa de 70, 80 milhões todos os meses. Temos aí também um gráfico em barras que ilustra o comportamento dessa transferência. Ele apresenta um pouco assim de derivação de um mês para outro, porque é problema de calendário. Por exemplo, o ICMS, ele é transferido do Estado para os municípios todas as terças-feiras. Os meses em que nós temos 5 terças-feiras, o ICMS é maior. Os meses que temos 4 terças-feiras, né, o valor é menor. Então, por isso que tem essas diferenças de mês para mês. O próprio FPM também... O próprio FPM também tem as suas oscilações, épocas de recolhimento de imposto de renda, épocas de devolução de imposto de renda. Quando a União devolve muito imposto de renda, o FPM cai. Quando a União recebe muito imposto de renda, a transferência sobe. Então, está aí o comportamento das transferências. Nos últimos 12 meses, nós tivemos 973 milhões de transferências e a previsão, né, é que nós fechemos o ano também na casa dos 900 milhões de reais de transferências desses entes aí. Quando nós vamos comparar a receita do município, em termos de receita corrente, nesse primeiro quadrimestre de 2022, nós aumentamos 18,13%. É até um número interessante, porque no início, no final do ano passado, quando íamos discutir a reposição de salários dos servidores, muita gente achou que a gente estava sendo audacioso, né? A União não ofereceu isso, o Estado não ofereceu isso, os municípios maiores não ofereceram 18% de aumento. Mas nós tínhamos uma previsão de arrecadação que era possível a Prefeitura oferecer 18% de reajuste dos salários. E a nossa receita corrente, que é a que custeia os salários da Prefeitura, subiu exatamente 18,13% nesse primeiro quadrimestre. Esperamos que ela continue essa trajetória e nós possamos fechar o ano também com 18% a 20% de crescimento da arrecadação. Destaque aí para a receita tributária nossa, que cresceu 31%, né? As transferências cresceram 12% só. As transferências são os recursos que a União e o Estado repassam aos municípios por força constitucional, né? Então, demonstra que a nossa gestão tributária é eficiente, né? Estamos acompanhando a evolução da cidade, Anápolis cresce. E com o crescimento da economia napolina, também há o crescimento da nossa arrecadação. A receita líquida nossa, deduzido o Fundeb, foi de 376 milhões no quadrimestre 2021 e 438 milhões no quadrimestre 2022. Aí essa diferença 16 e 23 para 18 e 13... é porque nós também colocamos mais recursos no Fundeb, né? Colocamos aí 4 milhões a mais no Fundeb, mas a receita continua com o crescimento 18,13%. Quanto aos restos a pagar, né? Nós tínhamos, no início do exercício, 18 milhões... em toda a Prefeitura de Anápolis de resto a pagar, hoje só temos 6 milhões de resto a pagar. Observe que esses 6 milhões pouco mais de 5% do que a prefeitura arrecada. Então, praticamente, não temos passivos correntes, né? Já que o resto a pagar é um passivo corrente. Sendo que desses 6 milhões, né, 4 milhões e 500 é da saúde, onde concentra a maior quantidade de restos a pagar processados. Os restos a pagar não processados eram 26 milhões no começo do ano, hoje são apenas 12 milhões e 300, né? O que dá aí em torno de 10% do que arrecadamos. Também mostra uma situação de solvência muito grande da Prefeitura de Anápolis. Com destaque aí para a educação e a saúde. A educação, ela passou o exercício com um volume de empenhos altos, né, e com recurso em caixa, mas que estão em processo de quitação, então em processo de pagamento, restando ainda 5 milhões. Eram 14, restam 5 milhões para serem quitados. A dívida fundada do município tem, né, evoluído constantemente para um limite de dívida de receita, da receita corrente líquida de 120%, a prefeitura só está endividada em 17,95%. Ou seja, a nossa dívida é 15% da nossa capacidade de endividamento. Né? Isso demonstra que a prefeitura pode também, querendo fazer uso desta fonte de receita, já que a dívida geralmente é um compromisso de longo prazo, né? Juros de longo prazo, não são juros de curto prazo, a dívida acaba sendo um caminho para que a prefeitura possa alavancar algum projeto de crescimento. Então, a nossa dívida hoje é de apenas 17,95% da receita corrente líquida, sendo que 68% dessa dívida, algo como 12%, é com a Caixa Econômica Federal. Temos uma parcela pequena com o PASEP de R$ 7,99, que está devidamente parcelado, estamos pagando o parcelamento. O INSS também, que a Prefeitura, em épocas atrás, ficou devendo, foi parcelado, nossa dívida com ele caiu para 4,9. Temos uma dívida com a CELG, que está sendo acertada com a taxa de eliminação pública, que hoje está na casa de 6,72%, dá pouco mais de 1% da receita corrente líquida. E o Banco do Brasil, com 8,9%, né, praticamente 2% da receita corrente líquida. Né. Temos um pouco de débito ainda da antiga Paviana. Né. A Paviana tem uma dívida ainda que representa 0,17% da receita corrente líquida, e os nossos precatórios, né, que estão todos em dia, nós não devemos nenhum precatório requisitado pela Justiça, todo dia 30 do mês, nós pagamos os precatórios, tanto da ordem cronológica quanto dos requisitados pela Justiça, portanto, não temos maiores dívidas com precatórios, ou seja, a Prefeitura tem cumprido rigorosamente as decisões judiciais requisitadas ao Tesouro Municipal. Nós temos aí um histórico da dívida fundada. Observem para o item precatórios, né? Em 2017, a Prefeitura devia 94 milhões de precatórios. Hoje, nós temos uma dívida de apenas 1.352 milhões, quer dizer, ela foi evoluindo, né? Foi evoluindo e hoje nós estamos praticamente com os precatórios pagos. Temos uma dívida com a GEAB, que é uma dívida que é de gestão da prefeitura com aquela agência. A dívida com a CELG também, ela é administrada por conta da taxa de eliminação pública que a CELG recebe para nós. A dívida do PASEP, como foi passada em longo prazo, ela vai reduzindo paulatinamente, né? E, né, não temos, assim, uma preocupação maior com o percentual da dívida. O que importa é que, em 2017, o município devia 23,86% da receita corrente líquida. Em 30 de abril de 2022, essa dívida foi reduzida para 17,95% da receita corrente líquida. A despesa com pessoal, hoje, pegando apenas o retrato do quadrimestre, e aqui é interessante, interessante a gente observar o seguinte: ainda temos que repor aos salários 4% da lei que foi aprovada. Nós já implementamos 14%, falta implementar mais 4% da última parcela, que será implementado em julho. Né? É evidente que o percentual de comprometimento da folha ainda não atingiu o seu número histórico, né? Nós temos uma tendência de que ele vá chegar a 48, 49 ao final do exercício, mesmo porque há sempre incorporações de gratificações, há sempre mudança de progressões horizontais, verticais com os servidores, e a nossa projeção é que a gente vai encerrar 2022 com 49% da receita comprometido com a folha de pessoal. Né? Aí nós temos o valor da despesa bruta, 760 milhões, os inativos já tomam 191 milhões desta folha, né? E dela nós temos que tirar, né, as despesas não computadas por força do artigo 1º da lei de aliás, do parágrafo 1º do artigo 19 da lei de responsabilidade fiscal, o que faz com que a folha líquida nossa seja de 577 milhões hoje, né? Hoje. E não temos restos a pagar de pessoal, aliás, estamos pagando a folha rigorosamente antes do final do mês. Esse mês que se encerrou, maio, nós pagamos dia 27, mês de abril nós pagamos dia 26, então estamos pagando rigorosamente antes do final do mês, para que o próprio servidor não tenha que incorrer em gastos adicionais com suas contas, né? A diferença que nós temos de limite será incorporado com essas progressões e com os 4% que temos que repor ainda no mês de julho. No gráfico seguinte, nós temos aí, né, na página seguinte, nós temos aí um gráfico que mostra a evolução. É evidente que de 2019 para 2020 houve uma queda dos limites de comprometimento por causa da pandemia, foi um ano pandêmico em 2020, né? E agora observem que, embora ligeiramente, a curva está se tornando ascendente, né? A tendência é que, no médio prazo, esse número chegue, talvez, na mediana aí desse gráfico. A mediana desse gráfico é em torno de 48%, né? No médio prazo, nós vamos chegar nesta mediana do gráfico aí, em torno de 48% do comprometimento da receita corrente líquida com a folha. Temos aí embaixo uma evolução desses índices, né? É evidente que 55%, 60% extrapolam os limites prudenciais, né? Extrapolam a lei de responsabilidade fiscal, com sanções graves, né, que o gestor pode incorrer se superar, né, aquilo que a lei de responsabilidade fiscal determina. Nós estamos, então, procurando fazer com que esse limite de prudencial sempre se situe na casa da mediana aí desse gráfico, 48%, que é um limite que nos dá tranquilidade para administrar, mesmo se houver alguma intempérie, né, na arrecadação. Temos aí as despesas que o município incorreu por secretarias, né? É evidente que a Secretaria da Saúde é a campeã de gastos de recursos, a cidade ainda sofre com problemas da Covid, da dengue, uma série de doenças que exigem do setor público. Anápolis tem sido um exemplo para o Brasil de boa gestão na saúde, né, e não tem faltado recursos para que a Secretaria da Saúde, execute seu programa de trabalho. Então, nós temos aí, por cada secretaria, né, quanto foi gasto, né, a palavra certa é gasto, quanto foi gasto pelo poder público em cada uma destas secretarias. Também temos aí um quadro que mostra as transferências, né, do Executivo para esses principais fundos. Para o Fundo Municipal de Saúde, nós destinamos 53,31% das nossas transferências, 81 milhões de reais. Para o Fundo Municipal da Educação, 29.932.000, 19,69% das nossas transferências, e aí vão os demais órgãos, inclusive o CMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, que recebeu 9,15% das nossas transferências nesse quadrimestre de 2022. Aplicação do município em saúde e educação. Nesse quadrimestre, a educação recebeu até agora 23,6% da receita corrente líquida. E aqui nós temos que fazer duas observações. Primeiro, que há um pico de arrecadação em abril por conta do IPTU. É evidente que o coeficiente lá, né, o coeficiente é menor, porque o denominador, que é a receita corrente líquida, é maior. No momento em que nós aumentamos a receita corrente líquida, seja por causa do calendário fiscal, né, esse quociente aí, ele pode sofrer algumas variações. Daqui a pouco, pode passar a próxima tela, Eliab, porque nós temos aí uma curva de tendência. Observem que, na curva de tendência, né, a aplicação em saúde está revertendo. Né, a última linha do gráfico lá já mostra um comportamento ascendente dos gastos com a educação. Por quê? Porque também a receita se acomoda no nível mais baixo do que no mês de abril, né, porque abril foi o pico, né, e o percentual na mediana do nosso período de 12 meses, nós aplicamos 25,08 na educação, na média de 12 meses. Então, é evidente que aquela curva que está ascendendo, né, ela vai, ela indica que, no médio prazo, nós já estaremos alcançando a média do último ano, que é de 25,08, ano encerrado em abril, cumprindo, né, o que manda a Constituição Federal. Na saúde pública, com limite de 15%, nós aplicamos 28,76%, ou seja, quase o dobro daquilo que a legislação manda aplicar. O município de Anápolis talvez tenha um dos maiores índices de aplicação em saúde do Brasil, né? 28,76%. Então, esse é o resultado. Se nós observarmos aí, né, os índices de evolução dessas despesas, né, a saúde em 2017 aplicava 20,05%, né, e hoje já estamos em 28,76% nessa gestão do prefeito Roberto Naves. Então, é uma preocupação muito grande que o prefeito tem com a saúde, e a Secretaria de Economia também tem essa preocupação, né, que a saúde tenha que receber uma fatia maior dos recursos municipais. A curva também é ascendente, a curva dos gastos com a saúde é ascendente, nós deveremos encerrar o exercício 2022 algo próximo de 30% da arrecadação gasto com saúde, né? Como também é ascendente a curva de comprometimento com a folha de pagamento. Nos primeiros quadrimestres de 2021-2022, se a gente fizer uma comparação de como o município melhorou em 2022 em relação em 2021, no exercício 2021, a nossa arrecadação do quadrimestre, média do mensal do quadrimestre, era de 101 milhões, aliás, total do quadrimestre, 101 milhões. E no exercício 2022, nós arrecadamos 132 milhões, o que mostra um crescimento de 31,16 deste quadrimestre, comparando com o quadrimestre anterior. É bem verdade que no quadrimestre 2021 não estava a primeira cota do IPTU que venceu em maio. E no quadrimestre 2022 está a primeira cota do IPTU que venceu em abril. Tem que se fazer essa ressalva. Na receita de transferências, né, o ICMS cresceu 8,7%, o FPM 26,33%, por conta das transferências adicionais que o governo federal tem feito aos municípios, e o IPVA, notadamente com os royalties do petróleo e outras transferências que o governo federal tem feito, e o IPVA com um comportamento de 27,19%, que reflete o comportamento do mercado de automóveis no Brasil, né? Os automóveis subiram de preço, evidentemente que o imposto também tem que acompanhar essa elevação de preço dos automóveis, né? As multas de trânsito agora começam a ser resolvidas, tivemos um crescimento de 381% na arrecadação de multas de trânsito, né? E em relação às operações de crédito, uma redução de 34,78% entre esse quadrimestre de 2022 e o quadrimestre de 2021. Isso evidencia que o município está muito mais dependente das suas receitas próprias do que dependente de recursos de terceiros, como do sistema financeiro brasileiro. Isso demonstra que a Prefeitura de Anápolis ganha maturidade com sua gestão econômica financeira. Então, senhor presidente, esses são os números, né, que estão lá registrados na contabilidade do município, inteiramente à disposição dos senhores vereadores, da Câmara, de toda a sociedade, de uma forma geral. Obrigado a todos pela atenção.
Obrigado, secretário de Economia, Valdivino José de Oliveira. Já está aqui também conosco vereadora Thaís Souza, vereador líder do Executivo Jackson Charles, Bruna Ganã, chefe de gabinete do Executivo, secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Andréa Lins, presidente do ISS, Eduardo Milk, e o procurador do município, Dr. Carlos Alberto Fonseca. Seja bem-vindo, Dr. Carlos Alberto, além do Nelson Gomes, assessor parlamentar. Vice-prefeito Márcio Cândido justifica sua ausência. Está no sepultamento do pai da sua esposa, Maele, senhor Osmar José Guimarães. Nossas condolências aos familiares do nosso vice-prefeito Márcio Cândido. Demais secretários aqui já nominados, servidores também. Nós iremos franquear a palavra aos vereadores que quiserem fazer alguma indagação, questionamento aos secretários. E depois, por final, eles respondem e o prefeito faz a explanação final. Já pediu a inscrição, vereador Jean Carlos e vereador João da Luz. Iniciamos com o vereador Jean Carlos. Vou disponibilizar até 2 minutos para que o vereador possa fazer uso da fala. Vereador Jean Carlos, fala com Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Vou cumprimentar primeiramente o prefeito Roberto Naves, por mais uma vez estar aqui com o seu secretariado. Cumprimento a todos os secretários, servidores que integram a administração também, para nos prestar essas informações importantes. Verdade, prefeito, pedir, talvez até o nosso doutor Carlos Alberto, que é um exímio jurista, para avaliar a possibilidade de emitir um ato administrativo para informar o novo termo de encerramento do concurso público dos professores. Até porque para se aliviar essa tensão, porque muitos utilizam da desinformação para tirar proveitos e distorcer a realidade. Porque lá na Lei Complementar 173 de 2020, a Lei de Enfrentamento ao Covid, no artigo 10, ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo número 6, de 20 de maio de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade estabelecido pela União. Ou seja, foi suspenso. Então, agora, até para distensionar essa receita de muitos aprovados, o concurso não vai encerrar agora. A validade dele vai ser, logicamente, a Prefeitura, a Administração, a Secretaria de Educação vai recontar e reestabelecer o termo final do concurso. E até para acalmar esses cadastros de reserva, infelizmente, o senhor sabe, tem alguns que tiram proveito e distorcem a realidade. Eu digo isso porque a gente tem acompanhado, às vezes, na rede social. Então, pedir essa providência, pedir também, na verdade, fazer um comentário aí da questão da saúde. Fiz uma emenda impositiva para uma sugestão, implantar na unidade básica do Parque Iracema, que o senhor concluiu a obra e, oportunamente, estabeleceu uma referência para a região norte, que tem prestado um bom serviço, mas a implantação ali de equipamentos de diagnóstico de imagem, raio-x, tomografia, inclusive fiz minha emenda positiva nesse sentido, que possa, né, lógico que o recurso não é o suficiente, a Secretaria também estabelecer isso como prioridade. E também resguardar os servidores da UPA da Vila Esperança das suas funções e lotações mediante a implantação da OES, que é um modelo de gestão, mas que seja preservada as funções, obviamente, os efetivos ali, especialmente dos técnicos raio-x, radiologia e todos os demais profissionais de saúde que compõem aquela UPA. Por fim, eu até abreviei com o nosso amigo Eduardo Milk, uma preocupação dos aposentados que receberam a notificação para apresentar certidão de tempo de contribuição no prazo de 30 dias. É lógico que o INSS, nós sabemos, é moroso. Então, já encaminhei ao Eduardo para que avalie a possibilidade de prorrogar, até para acalmar, né, Eduardo, os aposentados que têm dificuldade de obter essas certidões junto ao Instituto de Previdência. E pedir aí, senhor prefeito, como começou a arrecadação aí das multas, conforme o nosso secretário acabou de confirmar, secretário de Economia, Valdivino, a aquisição de um número, né, significativo de temporizadores, que é aqueles equipamentos resultando da lei que nós aprovamos aqui, o senhor sancionou, para que tenhamos aí a instalação desses equipamentos no sistema semáforo de Anápolis. E, para encerrar, quem sabe aí, peço a apreciação do senhor, na arrecadação da venda dos lotes, do programa habitacional, que foi um programa oportuno, o excesso da arrecadação, se houver, seja destinado para o ICE eliminar o déficit previdenciário e, quem sabe, eliminar também aí os descontos dos aposentados no futuro. Obrigado. Eu vou para lá.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos na pessoa do nosso prefeito Roberto Naves. Prefeito sabe onde aperta a porca, ou onde a porca aperta. Trouxe para nós agora a Secretaria de Serviços Urbanos. O secretário foi muito feliz de fazer a previsão, né? Onde que vai o limite? Vai sair de 44 para praticamente 48. Mas acho que ainda tem uma gordurinha, prefeito. Como sugestão, o senhor viabilizar a Secretaria a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Cultura, que é um apelo. Agora acabou a nossa pandemia, eu acho que, assim como sugestão, o senhor pode voltar a dar a atenção que esses segmentos merecem. E eu queria pedir para o senhor, nós vimos aqui 28% de investimento na saúde, pedir para o senhor investir mais. Por quê? Lá na Câmara nós estamos recebendo muitas pessoas à procura de exames, prefeito. Exames de ultravaginal, exames de ultrassonografia, oftalmologia. Na verdade, tem uma verdadeira via crucis junto aos vereadores para poder resolver esses problemas desses exames. Nós estamos pedindo para o senhor aí para poder investir para que esses exames saiam desse represamento. E a consulta também especializada de esterectomia. Tem várias consultas represadas e as pessoas estão pedindo um socorro do Executivo para resolver essas demandas. E eu queria também, com relação ao meu lote, minha história, eu fiz uma indicação para Vossa Excelência, no sentido de que o valor arrecadado da venda das áreas, o excedente, seja reinvestido para o cheque habitacional. Nós fizemos essa indicação. Da mesma forma que o Jean Carlos fez, de forma inteligente, esse excedente ir para o ISSA, nós estamos dando essa possibilidade para Vossa Excelência também. E para terminar, ficamos nisso aí. Eu quero parabenizar, prefeito, a secretária Andréia Lins, pelo excelente trabalho feito na Secretaria de Integração Social. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, prefeito, bom dia a todos e todas. Três pautas hoje, prefeito. Primeiro, nós temos 1.582 professores P4 e nós temos 239 professores na fila aguardando essa ascensão. Nós temos 21 professores mestres hoje que estão P5 e já recebem como mestres. Mas temos 35 professores mestres que ainda não ocuparam esse espaço. Então essa é uma demanda para que a gente possa valorizar a formação profissional, entregando a progressão vertical. O segundo ponto, vereador Jean, companheiro aqui, já disse, é a prorrogação do concurso. 150 professoras foram convocadas, depois disso, 80 do cadastro de reservas, sendo divididos entre 50, 20 e 10. Mas nós esperamos a prorrogação e também convocações expressivas para que a gente possa contemplar e construir uma educação de qualidade no município, avançando nesses critérios. Um terceiro ponto é a reforma estrutural das escolas. E eu queria destacar aqui quatro escolas, quatro pontos. O Tasso Vilela, no JK, o Inácio Sardinha de Lisboa, em Interlândia, o Gomes de Santana Ramos, em Sousânia, e queria deixar uma observação sobre a escola municipal Adail, que foi o nosso grande vereador aqui na década de 40. Naquela região norte, ali do Santos Dumont, nós não temos escola estadual e o Adail vive superlotado. Então nós precisamos, para o futuro, agora, para os próximos anos, pensar uma ampliação daquela escola também. Então são três demandas preocupantes e que eu quero apresentar e fazer essas colocações. Bom dia a todos.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, Frederico Godoy.
Bom dia a todos, obrigado pela fala, presidente. Presidente, apenas para eu vir na prestação de conta aqui da... que não está condizendo falando sobre o ITBI, né? Mas eu queria agradecer ao secretário Valdivino. Na última prestação de conta dele, o ITBI teve um acréscimo de 20% a mais nas receitas do ITBI. Eu tenho certeza que isso irá aumentar agora, justamente porque eu acho que o prazo termina agora no mês de julho. Então, depois eu peço que ele, na próxima prestação de conta, que ele traz esse... o que o TBI trouxe, né? Eu tenho certeza que o mercado imobiliário agradece muito esse pedido que a gente fez aí. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, Reamildo Espíndola.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o presidente dessa casa, o Leandro Ribeiro, cumprimentar também o prefeito, a todos os ouvintes, todos os vereadores presentes. Também aos que acompanham nas redes sociais. Bom, como de fato sempre estamos empunhados na luta pela pessoa com autismo e outras deficiências nessa casa, eu gosto muito de observar algumas questões. Caminhamos ao Executivo um pedido, né, quando foi mencionado aqui pelo vereador João da Luz, um pedido das questões percentuais, conforme a lei estadual, sobre prioridades, né, de serviços do social e outros engajamentos, como o Cade Único e outros, para que também seja inserido no projeto Meu Lote, Minha História, para que as pessoas com deficiência sejam contempladas. Nós sabemos que a lei estadual ela oferta até 10%. A lei federal, ela oferta até 3%. E o indicativo e a visão é que seja revisado e que essas pessoas também sejam contempladas por essa lei, que é a lei 13.240 do nosso estado. Bom, o que eu quero também pontuar quanto ao Fundeb, quanto ao Fundo Municipal de Educação, que seja contemplado, né, a Clínica Escola do Autista, né, que é um projeto que está, né, com o Executivo desde 2017, pela pasta de Educação, e que, de fato, na campanha para o Executivo desse tempo, foi comentado e a proposta para a implantação da Clínica Escola do Autista. E é importante lembrar que hoje a fila de espera na APAE é mais de 400 autistas. Inclusive, um outro dia recebi uma ligação do nosso vice-prefeito procurando qual atendimento público poderia ser oferecido para o autista do nosso município. Então, eu peço que o nosso prefeito olhe com carinho quanto essa proposta que já está no plano diretor, conforme a campanha e o empenho dele nesse projeto. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Reamildo Espíndola. Na sequência, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Cumprimento toda a mesa, na pessoa do prefeito municipal, Roberto Naves. Cumprimento todo o secretariado, na pessoa do secretário Valdivino. Cumprimento nosso procurador, doutor Carlos. Seja muito bem-vindo aqui a essa Casa de Leis. Bom, a minha pergunta é mais para solicitar ao secretário algo que eu solicitei na visita do quadrimestre passado, né? Eu fiz uma solicitação para o senhor para que, se pudesse, se possível, e farei novamente, que as transferências correntes aqui citadas na prestação de contas sejam de forma individual, né? O que o Estado tem mandado, o que o Governo Federal tem mandado, para que fique mais claro essa informação para todos nós, né? Outra pergunta é se esse crescimento do quadrimestre, do mesmo quadrimestre de 2021 e 2022, se dá a arrecadação mesmo do IPTU ou se era o momento pandêmico que estava vivendo em 2021, no primeiro quadrimestre, e se há uma tendência de aumento para o próximo ano letivo. E outra coisa que eu quero solicitar ao nosso prefeito Roberto Naves é que, a respeito, já que temos uma certa gordura aí que possa ser investida, é que possa ser aberto mais postos de serviço para os policiais militares aqui na cidade de Anápolis, principalmente nas unidades de saúde. Visto que anteriormente havia algumas e hoje nós podemos aumentar, já que o senhor é preocupado com a segurança pública da cidade de Anápolis, tem feito bastante investimento, a força tática é um exemplo a ser seguido pelos outros municípios, mas que realmente podemos melhorar cada vez mais. Então, se possível, aumentar os postos de serviço para os policiais militares poderem tirar a hora extra do município. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Cacheta. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, prefeito Alberto Naves, secretariado, você que nos vê aí pelo canal do YouTube. A minha fala, senhor presidente, é mais no sentido de parabenizar aí o prefeito Alberto, o secretário de Finanças, né, Valdivino de Oliveira, atleticano, e dizer, parabenizar, né, pelas contas em dia, né, pela a boa gestão que tem feito. E também, eu vi aqui que o nosso colega Suender não veio hoje na prestação de contas para ele, né, se inteirar e ficar a par, né, da prestação de contas, ver que realmente os recursos são devidamente aplicados, né, cidade afora aí, secretaria afora, asfalto, né, recapeamento. Então, a minha fala é mais nesse sentido, viu, Roberto? Te parabenizar pela bela gestão aí e a parceria aí com esta casa, que é uma parceria, né, de igual para igual. Abraço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vice-presidente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Prestação de contas, as pessoas nos ouvindo, eu quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto, cumprimentar o secretário Elisânia pelos investimentos que essa administração vem fazendo e já fez na educação. Estivemos lá em Terrândia há pouco tempo inaugurando um grande ginásio ali naquela escola. Estivemos lá em Sozânia também para poder fazer o lançamento da construção da quadra coberta. escola sendo reformada, biblioteca aqui no centro da cidade, na Praça do Avião, sendo reformada, além das escolas de própria Interlândia, Sozânia e Goialândia. Tendo em vista que mais 7 construções de escolas sendo implantadas aqui no nosso município e mais 5 semeios. Então, o vereador que realmente conhece a cidade e anda nos bairros da cidade, conhece os distritos e sabe o que está acontecendo, os investimentos que estão acontecendo, tanto faz na área da educação, na área da saúde e também na Secretaria de Meio Ambiente e as outras secretarias. Então, a prefeitura, ela é uma prefeitura que faz um trabalho nos 4 cantos da cidade de Anápolis, investindo em todas as áreas. Então, assim, a gente fica feliz de participar e ter a parceria dos 23 vereadores nesse sentido de buscar realmente investimento em todas as áreas do nosso município para a população anapolina. Então, a nossa fala é em cima de si, prefeito, que o senhor, até o final do seu mandato, junto com a sua equipe de trabalho, o senhor possa fazer isso que está fazendo, que é dar condição para o secretariado fazer esse trabalho de excelência. E aqui, um cumprimento especial à secretária de Educação, Elisânia, pelo grande investimento que está sendo feito na área da educação no nosso município. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Dr. Zé Fernandes.
Obrigado pela oportunidade, presidente. Eu faço questão de registrar aqui que é a minha primeira participação aqui na prestação de contas. A primeira foi virtual, era início de mandato, não tinha a ver com o nosso mandato em si. E nas outras duas oportunidades, eu tinha compromisso, foi numa sexta-feira, onde todo mundo sabe, eu dou plantão no IML, e tinha outros compromissos na outra, que foi quinta-feira pela manhã. E, por sorte, hoje foi terça-feira, e eu fiz questão de vir aqui, escutar atentamente. Eu tinha várias considerações, mas eu quero perguntar para o secretário Valdivino. Secretário Valdivino, no dia 23 de dezembro, nós tivemos aqui uma audiência em que votamos, assim, vários projetos numa sessão extraordinária, e um deles foi a remissão, que é a perdão de dívidas, de compromissos tributários de igrejas e a maçonaria. Na oportunidade, eu votei contra, não pelo mérito em si, mas por desconhecer o valor que nós estávamos perdoando. E eu fiz isso via requerimento por duas oportunidades, em janeiro agora e em abril agora. Eu não tive a resposta, não sei se esse ofício chegou ao seu conhecimento, mas essa informação, se o senhor tiver aí, ou se não tiver e puder encaminhar para mim, eu vou ficar muito grato do valor absoluto do perdão dessa dívida, discriminando o que é de igreja e o que não é da igreja, o que é da maçonaria. E com relação ao prefeito, eu não tenho pergunta não, eu só tenho um comentário para falar. Talvez alguns não saibam aqui, mas já nos conhecemos aqui, dos que estão presentes aqui, eu acho que é o que eu sou o que mais conheço, ele há mais tempo. Não significa que somos tão amigos quanto os outros que estão aqui, mas nos conhecemos e trabalhamos juntos há mais tempo. E eu vou falar numa linguagem farmacêutica, que é a formação dele, a minha tolerância é aquela dose do remédio que a gente vai dando cada vez mais para atingir o mesmo efeito. Dá uma dose hoje, no outro dia a gente dobra, no outro dia a gente dobra, mas tudo tem limite, inclusive o poder e o dinheiro. Mas a amizade não. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, um marco que o prefeito Roberto Naves, um dos marcos que ele vai deixar na cidade de Anápolis é a questão do vídeo monitoramento. Aonde a gente está andando dentro da cidade, eu tive a oportunidade de estar lá como diretor e começou a ser implantada as câmaras de vídeo monitoramento juntamente com a Polícia Civil, Federal, Militar, os pontos estratégicos para ser colocada. E já está sendo implementado, já está praticamente já passado todo o cabeamento de net e já está sendo instalada também as câmaras. Isso, como o nobre vereador Fred Caixeta bem disse, o prefeito Roberto Naves tem tido a maior preocupação na questão de segurança na cidade de Anápolis. E Anápolis, com certeza, vai ser uma cidade inteligente nesse quesito de vídeo monitoramento, onde, nos pontos mais estratégicos dentro da cidade, tem uma câmara e pessoas competentes para estar respondendo a esse monitoramento. Então, prefeito, parabéns a você e parabéns a todos os secretários. Que Deus continue te abençoando e que Nossa Senhora Aparecida cubra com o seu manto sagrado. E hoje é o dia do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus possa estar realmente planando sobre a nossa cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimentar o nosso prefeito Roberto Naves, cumprimentar todos os secretários na pessoa do nosso procurador Carlos Alberto e parabenizar o prefeito pelo investimento que nós pudemos ver, né, e estamos vendo em vários setores da nossa cidade. Nós sabemos e estamos notando as melhorias. Nós sabemos que a cidade tem problema, mas o mais importante é a gestão estar avançando a cada dia mais. E parabenizar e agradecer ao senhor prefeito pela parceria incansável com a causa animal na cidade de Anápolis, que tem avançado cada dia mais, e dizer ao senhor que hoje nós iremos, juntamente com o engenheiro, olhar a área para a construção da UPA animal. Então, agradecer ao senhor pelo apoio e pela parceria.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, prefeito. Bom dia, secretário Valdivino, ao procurador Carlos Alberto, a todos os secretariados aqui presentes, aos vereadores, meu bom dia. Cumprimentar ao prefeito, nós que andamos pela cidade, prefeito, a cidade está bonita. Parabenizar a criação do Vem Faz. A gente vê que o Vem Faz resolve. Eu estive na minha região, que eu moro no bairro de Lourdes, te visitando lá no domingo e vi a tão importância que é e tão bem organizado que é esse sistema do Vem Faz. Muito bem organizado. Parabéns pela iniciativa. Quero fazer um pedido a você, prefeito. Sei que a sua vida é corrida, administrar uma cidade desse tamanho, dessa magnitude, não é fácil. Nós temos um problema hoje. Eu, que sou casado com a descendente de japonês, nós temos um problema no Kaikan. Kaikan é a cultura japonesa dentro de Anápolis. A cultura japonesa de Anápolis, a gente não pode perder essa cultura que tem aqui. Eu digo para meus filhos que são descendentes diretamente de japonês. A situação é gravante no Kaikan. Nós temos uma dívida de IPTU, uma dívida gigantesca que nós não conseguimos pagar. Pediria o seu apoio, nos ajudasse a resolver esse problema do Kaikan. Esse problema é que está se arrastando há alguns anos já. O procurador que está na iminência já de fazer o proteramento da nossa área, que foi doada pela prefeitura. Uma pergunta que nós fizemos antigamente lá no Jardim das Américas e fomos lá perto da Univangeca de frente ali. Se for possível, uma agenda, os integrantes do Kaikan, com o presidente, com, se possível, a gente trazer o embaixador japonês aqui em Anápolis para a gente tentar resolver isso. Mas peço um apego ao procurador. Não execute a nossa área. Nossa área do Kaikan é uma tradição japonesa há mais de 40 anos aqui em Anápolis. E a gente não pode deixar morrer essa cultura japonesa dentro da cidade de Anápolis. Não pode ser na sua gestão, presidente. Devolva a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, a vereadora Cleide Hilário.
Bom dia, prefeito. Quero cumprimentar aqui a todos os secretariados, em nome da secretária Andréia Lins. Prefeito, na verdade, é somente para falar sobre o trabalho que o senhor tem feito em relação ao social. Eu venho da área do social, trabalho social há mais de 20 anos, e eu tenho visto essa população mais vulnerável, o quanto ela tem sido bem cuidada. Nesse caso, eu quero até citar a primeira-dama Vivian, que está ali sempre junto a essa população e feito um trabalho maravilhoso em relação a essa população do social, que é uma causa que ela sempre tomou com muito cuidado e muito carinho. E também quero cumprimentar aqui a secretária Andréia Lins, também não posso deixar de citar a Erizânia, que sempre desenvolveu, e muitos recursos que estavam ali parados na Secretaria do Social foram aplicados e devolvidos em benefícios para a associação, para a população de Anápolis. Então, quero aqui somente parabenizar ao senhor e, em primeiro, à primeira-dama também, que sempre fez um trabalho maravilhoso diante do social. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Alguém mais? Não? Então, para finalizar a fala aqui dos vereadores, é da minha parte, prefeito Roberto, procurador municipal Dr. Carlos Alberto, secretário de Economia Valdivino, é apenas três pontuações. A primeira, quando será publicado o edital de credenciamento do projeto Meu Lote Minha História, que nós aprovamos aqui há pouco, um excelente projeto que entrará para a história da cidade de Anápolis, assim como entrou o projeto que beneficia as bolsas universitárias, chamado de graduação, e aqui eu faço um cumprimento especial à secretária Andréa Lins, que junto com a primeira-dama Viviane Alves construíram esse projeto. Segundo, cumprimentar o Dr. Carlos Alberto e o prefeito pela... o acordo de cooperação que está sendo feito entre a Codego e o aeroporto de cargas e o Estado para que o município possa deter as melhorias acerca da Codego, iluminação, tapa-buraco, e o aeroporto de cargas trazer ali uma finalização para que a gente possa utilizá-lo. E para finalizar, o secretário Valdivino de Oliveira, de Economia, a questão da aprovação da isenção de IPTU para templos, igrejas e associações, ela é uma lei federal, que apenas os municípios têm que normatizar dentro do município. Aqui nós temos muita responsabilidade nas aprovações ou vetos dos projetos que chegam aqui por parte do executivo. Então nós não fizemos nenhuma manobra para agradar maçonaria, igrejas ou templos. Apenas cumprimos uma lei federal que tem, que tange a obrigação dos municípios em normatizar no âmbito do município. No mais, agradecer a participação de todos os vereadores. Se o secretário de Economia quiser fazer um complemento, eu peço que faça, depois eu passo a palavra ao prefeito Roberto Naves também, se o nosso procurador também quiser fazer uso da fala, está à disposição. Com a palavra, inicialmente, secretário de Economia.
Bom, rapidamente, presidente, só para responder o vereador Fred Cacheta, na realidade, eu falei das transferências, só que eu falei em percentuais, né? Eu disse aqui que o ICMS cresceu 8,71, ou seja, nós recebemos 99 milhões no quadrimestre de 2021 e 107 no quadrimestre de 2022. O FPM cresceu 26,33, eu disse as razões por que ele cresceu, né? O governo federal tem feito aportes maiores de FPM, né? Então o FPM cresceu de 32 milhões no primeiro quadrimestre de 2021 para 41 milhões no primeiro quadrimestre de 2022. E o IPVA, que eu também tinha dito que em função do preço dos veículos, né, tem crescido bastante, cresceu 27,19, passando de 13 milhões em 2021 para 17 milhões em 2022. Tá bem. Obrigado.
Obrigado, secretário Valdivino. Espero que o vereador Fred Cacheta tenha entendido bem. O doutor Carlos também vai querer fazer uso da palavra, doutor Carlos?
Eu anotei aqui, senhor presidente, os questionamentos. Do vereador Giancarlo, eu vou verificar com a RH como um todo, todos os concursos que estão vigendo, e estudarmos qual é o termo final, e desse termo final, nada impede publicar dentro de cada edital essa informação. Vereador Hamilton, esses percentuais, eles são fixados no edital. Assim como nós tivemos um questionamento, já em fase de resposta, dos critérios de distribuição dos lotes, dentro do Meu Lote Minha História, eles eram exemplificativos. Então, o que o senhor prefeito definir, junto com a secretária de Social, dentro dos limites legais previstos, aí a regra do edital é que vai estabelecer esses limites. Então, é possível que se veja isso dentro do edital, ser um critério muito provavelmente técnico, que a secretária Andréa trará para o prefeito essa decisão. A isenção de tempo do Valdivino já explicou bem, que se trata de uma norma municipal complementar, ela não goza de vínculo absoluto, ela foi regulamentada uma possibilidade que se criou e, sinceramente, necessariamente, precisaria da normatização municipal. Eu vou procurar saber, vereadora Hélia Araújo, dessa situação do senhor. Peço que o senhor puder me procurar pessoalmente ou pelo WhatsApp, como a gente sempre troca a mensagem, para que eu me inteire dessa situação como um todo. Eu não vou respondê-la agora porque eu não tenho o domínio suficiente dela, mas me coloco à disposição para eu tratar isso junto com o senhor, levar a solução para o prefeito. O senhor, tá bom? Obrigado.
Obrigado, doutor Carlos. Espero que os vereadores tenham sido contemplados com a fala. Na sequência, eu passo ao prefeito Roberto para poder fazer as suas considerações.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente Leandro Ribeiro, vice-presidente Domingos de Paula, nobres vereadores. Como bem relatou aqui, um dos primeiros amigos que eu fiz na cidade de Anápolis, vereador Zé Fernandes. Bom dia, vereador Marcos, vereadora Trícia, vereadora Thaís, vereadora Celiane, vereadora Cleide Lária. Bom dia, vereador Rea Milton, vereador Fred Cacheta, Deusimar Fortunato, João da Luz, Edmilson, nosso vereador João Feitosa. Bom dia também ao vereador Jean Carlos, bom dia ao vereador Hélio Araújo, bom dia e um agradecimento especial ao meu amigo, meu líder nessa casa, Jackson Charles, bom dia a todos os servidores da Câmara Municipal de Anápolis, que sempre recebe não só nós da Prefeitura, mas todos vocês que estão aí acompanhando esse evento com muito carinho, com muita atenção. Meu bom dia à imprensa anapolina. Meu bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais, através aí dos canais oficiais do YouTube, da rádio. É um prazer muito grande poder estar aqui hoje, mostrando os números da Prefeitura Municipal de Anápolis. Na verdade, mostrando os números que são números da maior empresa desse município e os proprietários dessa empresa são vocês. Todos nós somos proprietários dessa empresa, que é a maior empresa do município de Anápolis. Respondendo algumas pontuações aqui que foram feitas, o vereador Jean Carlos e o vereador Marcos Carvalho falou a respeito do concurso. Eu brinquei com o vereador Marcos esses dias numa reunião que nós tivemos lá na prefeitura e falei o seguinte: eu não sei de onde é que surge esse saci pererê que o pessoal inventa. Todos os concursos públicos, ou que nós herdamos ou que nós fizemos, todos eles foram renovados até a sua última instância. A mesma coisa vai acontecer com o concurso de educação. Então, o que criou foi um fantasma que não existe, de que a prefeitura não vai renovar o concurso de educação. Ele vai ser renovado, nós estamos construindo mais escolas, estamos construindo mais creches, um total de 11 novas unidades para serem construídas ainda dentro do nosso mandato, e para que essas unidades possam funcionar, nós vamos precisar sim de mais professores, vamos precisar sim de mais profissionais na área da educação. E nós temos um compromisso que foi firmado com a classe, um compromisso de que sempre que houver um déficit no número efetivo de servidores, nós vamos continuar com a convocação. Esse foi um compromisso que nós fizemos com a classe, eu, a secretária Elisânia, junto com a Márcia, do sindicato, junto com o professor Marcos, junto com diretores, junto com coordenadores. Quando eu falo em déficit efetivo, eu não estou falando de uma pessoa que tirou férias ou tirou licença. Mas sempre que eu tiver uma vaga em uma escola que deve ser ocupada por um novo professor, nós vamos fazer a convocação como fizemos convocação de 50, de 80, de 10, e assim nós vamos continuar. Então a questão do concurso público não tem o que se discutir, ele vai ser renovado e nós estamos trabalhando para aumentar não só o número de escolas, mas também para aumentar o número de professores e, naturalmente, aumentar o número de vagas ofertadas pelo ensino público. Foi colocado também pelo vereador Jean a respeito do Parque Iracema. Nós estamos terminando de implantar o desenho, um desenho que nós fizemos lá atrás a respeito da rede municipal de saúde. E um desses desenhos apontam que pode ser que a gente precise de uma nova UPA. E se houver a necessidade de uma nova UPA, com certeza, a transformação onde hoje a unidade básica de saúde do Parque Iracema é em uma UPA, ela é possível sim e está dentro dos nossos estudos, e esses estudos se apontarem para isso, aí sim nós transformaremos aquela unidade em uma nova UPA, e aí sim poderemos também levar os exames de imagem, como raio-x, ressonância magnética, abrir sala vermelha, sala amarela. Então isso aí realmente é algo que está dentro do nosso radar, pode ser possível, e aí antes que surja já um novo fantasma, caso a gente transforme a unidade básica de saúde do Iracema em uma UPA, como nós temos uma área ali que é grande, que é suficiente, nós construiremos do lado um posto de saúde para continuar fazendo o papel e fazendo o atendimento da atenção básica. O vereador João da Luz colocou aqui a respeito da Secretaria de Cultura, Esporte e Social. Olha, a pandemia passou e com o Vem e Faz, a gente pôde observar algumas coisas. Eu estive presente nos jogos do Vem e Faz, e acho que a nossa Secretaria de Esporte, ela nunca teve tão viva como ela está hoje. Da mesma forma, a nossa Secretaria de Cultura. Alberto, você está chamando de secretaria, diretoria? Não. A Secretaria é de Integração Social, Esporte e Cultura. Por que foi feita essa integração? Essa integração, ela não foi feita para que a gente pudesse economizar. Não foi o intuito. Essa integração, ela foi feita por causa da palavra integrar. Na prefeitura nós temos um péssimo hábito de acharmos que as secretarias são poderes independentes. Isso é muito ruim para a gestão. E uma coisa que nós temos implantado, em parceria com a Secretaria de Educação, a integração em parceria com a Secretaria de Educação, é o programa Integração. Porque nós temos que entender que nós trabalhamos aqui para cuidar da pessoa, do ser humano, independentemente de qual é a secretaria. E quando a gente fala em pessoa, em ser humano, acho que nós temos que ter uma atenção especial e um carinho muito especial por dois segmentos, para as nossas crianças e para os nossos idosos. Quando eu falo da nossa criança, não adianta eu montar uma escolinha de futebol que não converse com o CRAS, para saber se aquela criança, se a família daquela criança está precisando de uma cesta básica, se a família daquela criança tem direito a algum tipo de benefício que ela não está recebendo. Não adianta eu montar uma escolinha de futebol sem saber se essa criança está matriculada na rede municipal de educação. Sem saber se essa criança, ela tem, além do dom, se ela tem vontade de fazer qualquer tipo de atividade cultural. E vou mais além, para o próximo ano, nós queremos integrar ao projeto Integração a Secretaria Municipal de Educação. Não estou falando que nós vamos criar apenas uma secretaria, mas nós temos que entender que quando a gente cuida da pessoa, a gente tem que procurar cuidar de todos os detalhes. Então, o esporte é um detalhe, a cultura é um detalhe, o social é um detalhe, a educação é um detalhe, a saúde é outro detalhe. E vamos mais além. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de esporte e cultura, João. Nunca foi disponibilizado tantos recursos para que a gente pudesse estar investindo no esporte e na cultura. Então, a secretária de esporte, nós temos, é a Andréia. Inclusive, já mostrou que faz até balãozinho no estádio Jonas Duarte em uma das propagandas que ela fez. A secretária de cultura, nós também temos. Então, essa ideia realmente do que é secretaria, o que é diretoria, isso é muito relativo. Porque não adianta você ter uma secretaria que não tenha recurso. É muito melhor você ter uma diretoria dentro de uma secretaria ampla que tenha recursos para que possa executar tudo aquilo que a gente realmente quer. Nesse momento, se vocês prestarem atenção, na mini reforma que eu mandei para vocês, nós extinguimos alguns cargos, criamos outros. E vocês, se vocês prestarem atenção, tem duas coisas que foram criadas. E eu procuro estar criando as coisas mediante as dificuldades e os problemas que a gente encontra no dia a dia. Por exemplo, eu não estou satisfeito com a beleza da cidade. Tenho certeza que a população também não está. Nós não estamos conseguindo manter a cidade limpa e bonita do jeito que o Anapolino quer. Por quê? Porque acaba que a sinalização estava numa secretaria, o cara que dá manutenção na Boca de Lobo estava na outra secretaria, e quem cuida da capina e da roçagem estava em outra secretaria. Nós não criamos diretoria de meio ambiente, diretoria de roçagem. Essas diretorias, elas já existiam. Então, o que nós fizemos foi colocar ela em uma única pasta, que vai ser gerida por um membro dessa casa, que é o vereador Ederson Lopes, para que a gente possa realmente, quando chegar em um bairro, não correr o risco de fazer a pintura do meio-fio e aí pintar por cima do mato, porque o cara da capina não foi na frente. Então, nós estamos atentos a isso e, quando acontece, nós estamos insatisfeitos, como a população fica insatisfeita com aquilo que não funciona. Agora, entendemos também que uma das coisas que nós precisamos avançar era o que diz respeito aos ambulantes do centro da cidade. Por isso que, nesse momento, a gente precisa realmente de uma diretoria de postura. Porque é um problema que está se agravando e que nós precisamos, além de políticas públicas eficazes, precisamos também estar atentos a isso que está acontecendo com a nossa cidade, para a gente colocar limite e, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas. Da mesma forma, Anápolis é a cidade, é a capital industrial do nosso estado. Só que o que mais cresce no nosso país? É o agro. E você não precisa ser uma cidade que seja uma grande produtora de grãos para ser a capital do agro. Você precisa ser a capital de negócios para você ser a capital do agro. E nós criamos a diretoria de agricultura com o intuito de, nos próximos 2 anos, investirmos maciçamente para que Anápolis, além de ser a capital goiana da indústria, para que Anápolis também comece a brigar e pleitear para que ela possa ser a secretária, o município goiano do agro. E aí vou adiantar em primeira mão. Entrei em contato já com quem organiza a AgriShow. Isso aqui é novo, ninguém escutou isso. Entrei em contato com a empresa que organiza a AgriShow em Ribeirão Preto. Já estamos fazendo os estudos para que Anápolis possa ter uma feira de agronegócios do tamanho ou maior do que aquela que existe em Rio Verde. Qual é a cidade que é mais bem localizada? Quem está mais perto do Mato Grosso, do norte do nosso país, que são regiões realmente que são muito produtoras? É Anápolis. Então nós temos que aproveitar tudo aquilo que nós temos. Um centro de convenções, que nós vamos assumir, se Deus quiser, dentro desse mês ainda. Aproveitar a condição geográfica que a nossa cidade tem. Aproveitar a rede hoteleira que nós temos. Mostrar as belezas e aquilo que a Anápolis tem de bom para o resto do país. Porque é desse jeito que a gente atrai investimentos. Então, criamos a diretoria de agricultura. Da mesma forma, continuando, o vereador João da Luz colocou aqui a respeito dos exames. Hoje nós temos um problema e nós estamos com déficit grande no que diz respeito aos exames de ultrassonografia. Estamos fazendo um chamamento para poder credenciarmos mais empresas para a gente poder diminuir e zerar essa fila de ultrassonografia. Se tem uma coisa que me incomoda também, Trícia, é a situação do Cais Mulher, o que está acontecendo ali dentro, e nós estamos trabalhando para que isso aí possa ser sanado o quanto antes. Da mesma forma que me incomodava a questão do hospital municipal, e que hoje nós temos um hospital novo, que zerou vários tipos de cirurgias eletivas, e que estava conversando aqui agora com o Fernandinho, aliás, com o doutor Zé Fernandes, eu ainda chamo de Fernandinho. Na próxima semana o arco cirúrgico já vai estar funcionando e a gente vai conseguir atacar de forma mais efetiva também as cirurgias ortopédicas. Mas o Cais Mulher, o projeto já está praticamente pronto, e eu devo autorizar a licitação para que a gente possa construir o Hospital da Mulher o quanto antes na nossa cidade, porque é algo que realmente nós precisamos melhorar. Não tenho dificuldade de encarar as verdades. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas precisam entender que, quando elas procuram a iniciativa privada e não consegue a cirurgia, ou ela não consegue o exame na iniciativa privada, ela pode solicitar a iniciativa pública? Pode. Só que ela precisa entender que a porta de entrada da iniciativa pública é uma só. Então, vamos supor que eu fiz um acompanhamento com o meu médico particular. Na hora de fazer a cirurgia, eu descobri que eu não dou conta de pagar a cirurgia. E a prefeitura tem a cirurgia e não tem fila. Ok. Só que você vai precisar passar pelos médicos da prefeitura para que essa cirurgia seja autorizada. É o que aconteceu com a paciente que você falou lá da retirada de útero. Hoje nós não temos fila no que diz respeito à histerectomia. O que nós precisamos, na verdade, é ter esse entendimento. Aquela paciente, ela veio da iniciativa privada e queria só fazer a cirurgia. Então ela vai ter que ter a porta de entrada, ela vai ter que passar pelos médicos da prefeitura, para que a prefeitura possa, depois desses médicos atestarem, fazer a cirurgia. Mas aqueles que tinham o seu processo e tiveram como porta de entrada o serviço público, hérnia, vesícula, esterectomia, várias cirurgias eletivas, hoje nós podemos dizer que nós já zeramos as filas da cidade de Anápolis e estamos trabalhando já atendendo pessoas de outro município. Então, foi colocado também pelo João da Luz e foi colocado pelo Leandrinho, e é uma coisa que a gente precisa pontuar a respeito do meu lote e minha história. Essa Casa de Leis, ela aprovou a autorização para que a gente pudesse implantar o programa. Na semana passada, nós fizemos uma reunião, onde estava presente a secretária Andréa, onde estava presente o Dr. Carlos Alberto Fonseca, que é o nosso procurador, para podermos definir quais seriam os critérios. E para a gente poder definir também um calendário, para as pessoas poderem ter, de ponta a ponta, qual é a previsão, quando é que ela vai poder se cadastrar. Esse cadastro, ele vai ter qual filtro? Quando é que ela vai anexar documentos? Quando é que nós vamos estar divulgando o resultado? Quando é que vai começar a visita em loco para realmente saber se todos os dados autodeclaratórios ali são verídicos, para posteriormente a gente poder dar? Então, esse cronograma já está pronto. Nós vamos divulgar isso, acredito, já na próxima semana. E os dados e os critérios da mesma forma. Renda per capita, se a mãe é arrimo de família, se essa mulher ela foi vítima de algum tipo de violência, quantos filhos ela tem. Então, tudo isso nós estamos levando em conta para que a gente possa ter uma pontuação, de tal forma que a gente procure ter um resultado o mais justo possível, para darmos condição àquelas pessoas que não têm condição de poder adquirir o seu lote. Foi colocado aqui pelo vereador Marcos a respeito das reformas escola. Ontem a secretária esteve no meu gabinete e ela tem acompanhado isso muito de perto, a Erizânia, a respeito dessas reformas nas escolas. Tem algumas escolas que realmente a gente precisa reformar, tem outras escolas que eu e a secretária nós definimos que não iremos reformar, que tem que construir uma nova, porque senão o valor que você investe ali acaba sendo quase o mesmo preço de construir uma escola nova e você não tem aquilo que você espera ter em termos de resultado final. Mas a escola de Sousânia, ontem estava lá já para poder marcar, para a gente poder dar ordem de serviço, ficou definido também por nós que as ordens de serviço de reforma nós não vamos fazer evento. Ordem de serviço de reforma serão dadas automaticamente pelo gabinete. Nós vamos fazer evento para poder inaugurar, para poder entregar aquilo que está novinho para as pessoas. Da mesma forma que nós temos a escola municipal da Jaiara, que estava na lista de reforma e que ontem eu pedi a Erizânia para que pudesse tirar, porque nós temos uma área do lado, onde é um campo só site, e ontem eu pedi para que ali a gente pudesse fazer o projeto e pudéssemos construir uma escola nova. Visitando em loco aquela escola, você nota que não tem condição nenhuma de fazer uma reforma, ou se fizermos uma reforma ali na Pedro do Vico, na escola Pedro do Vico, daqui 5 anos vai ter que fazer de novo uma reforma. Uma escola que tem fossa, a fossa fica no pátio dos alunos. Então nós estamos atentos e nunca foi feito uma campanha como nós estamos fazendo no que diz respeito à reforma e à melhoria da infraestrutura das escolas, mas isso é um trabalho constante que a Erizânia e a Secretaria de Educação têm tocado com muito cuidado, com muito zelo e garantindo também os investimentos. Investimentos esse que é importante a gente salientar. Eu sei que muitos podem ter olhado ali, por exemplo, o que foi investido na educação, que ficou, teoricamente, nesse quadrimestre, abaixo dos 25%. Mas, rapidamente, eu posso justificar por que ficou abaixo dos 25%. A secretária só paga depois que todo o contrato é executado. Então, para vocês terem noção, não foi computado no primeiro quadrimestre o quê? Tudo aquilo que foi investido nos kits que nós entregamos à educação. Então, tudo aquilo que foi entregue de mochila, de material didático, de tênis, foi pago no segundo quadrimestre. Então, isso aí estava previsto para o primeiro, mas como eles não tinham entregue todos, a secretária não havia pago esses fornecedores, por isso que não computou no primeiro, mas quando a gente somar o investimento que vai ser feito durante todo o ano, o número investido na educação, a gente vai ter um número bem maior do que os 25%. Falei do concurso, falei das reformas, das novas escolas, um total de 11 que já foram autorizadas também. Os projetos já estão aí em fase final, já estão em, em orçamento. E vou adiantar também em primeira mão, não tinha conversado com ninguém. Ontem vocês tiveram uma reunião da Comissão da Educação e eu pedi para que essa comissão, você estava na reunião, eu falei o seguinte: eu quero uma comissão de educação que discuta educação. A valorização do servidor é um dos itens. Mas nós precisamos discutir, por exemplo, se as nossas creches, se elas estão usando material didático, se não estão, se é necessário, se nós adquirimos o material didático, se vai melhorar o aprendizado. Foi até interessante, porque em uma das colocações, é uma coisa que eu acho que a maioria aqui não sabe, e que a própria Márcia, que é uma pessoa que a gente tem muito apreço, também não tinha essa informação. Vocês sabiam, por exemplo, que dentro da rede municipal, o aluno que estuda em uma escola, pode acontecer e acontece em sua grande maioria, ele usa um livro e o aluno que estuda em outra escola, ele usa outro livro? Vocês tinham esse conhecimento? Quando o aluno muda de um bairro para o outro, às vezes ele não aproveita quase nenhum livro. Ele tem que receber novos livros. Agora imagina o tanto que isso é ruim. O tanto que isso é ruim para o aprendizado daquele aluno, o tanto que isso é ruim para a continuidade. Então, uma das coisas que nós estamos também avançando no que diz respeito à educação, independentemente de ser o material fornecido pelo governo federal, ou de poder ser um material que a prefeitura possa adquirir, independente disso, a gente, dentro da Secretaria Municipal de Educação, a gente poder ter um material único. Porque quando você tem um material único, você vai uniformizar o ensino, você tem como acompanhar cada um dos professores, cada um das escolas, por que determinada turma conseguiu avançar mais em determinada matéria, mas em outra não. Então você consegue aprofundar ainda mais as discussões educacionais. Mas o que eu quero anunciar, ontem eu tive a reunião com a secretária Elisânia e já tinha tido uma reunião com o secretário Valdivino, e ele já tinha me autorizado, porque tem feito um brilhante trabalho à frente da Secretaria da Fazenda. Anunciar a todos os P4, P5 e P3 que estão aguardando vagas aí. A proposta que a comissão me apresentou ontem é que a gente pudesse dividir isso aí em 5, certo? Mas eu quero anunciar em primeira mão e faço o compromisso, do mesmo jeito que fiz com outros assuntos, de que nós vamos, assim que a comissão colocar isso aí no papel, o sindicato, o próprio vereador tem outras indicações a serem feitas, que fica a critério da comissão, da secretária Elisânia, do sindicato e do vereador Marcos, assim que vocês conseguirem me entregar no papel, podem colocar para que a gente possa zerar imediatamente a fila de P4 e de P5. Então fica aqui o compromisso de que nós vamos zerar imediatamente a fila de P4 e de P5, para que a partir daí a gente possa ver qual é a gordura realmente, se existe a gordura, quando nós continuarmos, demos 4, mais 10, mais 4, agora vamos garantir o direito de P4 e de P5, e aí sim nós vamos poder avaliar realmente se ainda existe alguma gordura, e tendo gordura, nós, no momento em que for possível, a gente vai sempre estar valorizando o servidor público e dando o aumento que eles tanto merecem. Foi colocado pelo meu amigo Fred Cacheta aqui, para eu aumentar o número de postos da PM. Esse é meu sonho. Só que eu procurei a Polícia Militar do Estado de Goiás, nós temos aí o banco de horas, e não existe efetivo suficiente para que a gente aumente os postos. Essa foi a resposta da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então não adianta a gente aumentar o banco de horas, porque ele não existe efetivo suficiente para poder tirar mais o banco de horas. Um dos sonhos que eu tinha, que foi um programa de foi uma proposta do meu plano de governo, que era a PM na escola. A ideia era colocar um policial militar na porta de cada uma das escolas do município de Anápolis. Quando nós tentamos implantar, que eu fiz a consulta junto à Polícia Militar, o que aconteceu? Não existe efetivo suficiente para que a gente possa pagar isso através da C4. Ontem também deliberei. E o processo vai ser feito, um processo licitatório. E todos os programas que nós estamos implantando passa por essa Casa de Leis, para que vocês possam participar, para que vocês possam realmente ter o conhecimento daquilo que existe, mesmo não havendo necessidade de projeto de lei, mas eu faço questão de implantar o programa. E o programa que nós vamos implantar, que não pode mais ser chamado de PM nas escolas, porque não existe efetivo suficiente, vai ser o segurança na escola. E ontem eu autorizei a secretária de Educação para que ela possa fazer uma licitação e a partir daí contratar, não vigias, ela contratar seguranças para, se Deus quiser, já no segundo semestre, a gente poder colocar um segurança na porta de cada escola municipal também da cidade de Anápolis. Por falar em segurança, tem uma coisa que tem me chamado a atenção, que tem começado a me incomodar e que nós vamos começar a conversar com as forças policiais e com o Ministério Público e com a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que a gente possa ver o que, que nós vamos fazer. Em Anápolis está tendo uma confusão muito grande do que é morador de rua e o que é traficante. Morador de rua, a prefeitura e várias outras organizações sociais prestam um serviço fantástico. Então nós temos lá o Centro Pop, nós temos os Irmãos Invisíveis que fazem esse trabalho aqui debaixo do viaduto. Morador de rua é uma coisa, nós vamos continuar dando toda a atenção e todo o cuidado necessário. E a Andrea tem feito isso de forma brilhante. Agora, o que nós não vamos aceitar são traficantes infiltrados no meio dos moradores de rua. Isso eu tenho certeza que não está incomodando, não é só a mim. Quem passa a noite pela Brasil, principalmente no prédio da Câmara, e graças a Deus esse problema ele vai ser sanado, porque foi fechado o orçamento, e segunda-feira já vai ser colocado o processo licitatório para a retomada dessa obra, mas uma coisa que tem alertado a segurança no nosso município é o aumento do pequeno traficante, do aviãozinho. E eles têm se infiltrado no meio dos moradores de rua, por quê? Porque como sabe que nós temos uma rede de proteção forte, que cuida dos moradores de rua, muitos deles estão se infiltrando para poder fugir da polícia. Então, uma coisa que nós precisamos distinguir é o tráfico, o usuário que assalta do morador de rua, realmente que é morador de rua e que não tem nenhum tipo desse problema. Então, já quero anunciar também em primeira mão que eu vou estar convidando tanto o delegado regional do município de Anápolis como o comandante da Polícia Militar para que a gente possa ter uma ação mais efetiva. Nós não vamos aceitar, a partir do momento que temos uma cidade extremamente segura, nós não vamos e não podemos aceitar, entendeu, um avanço no que diz respeito às drogas, principalmente em espaços públicos no nosso município. E na Praça Dom Emanuel também estamos tendo um foco de tráfico de droga ali à noite. Então nós vamos atuar porque eu entendo que isso é o que a população, é o que a comunidade quer. Então não vamos misturar, e muito cuidado para a gente não misturar o que é política pública, o que é morador de rua, misturar com o que é traficante e o que é usuário de droga. Nós não podemos deixar usuários de drogas e traficantes ficarem aí fingindo que são moradores de rua para poder garantir as suas vendas. E isso realmente tem me incomodado e eu tenho certeza que tem incomodado toda a sociedade anapolina. Hamilton colocou uma coisa que é interessante e a primeira-dama Vivian já tinha me colocado a par dessa situação. É uma coisa que não é bancada pelo SUS, que é o diagnóstico completo das crianças, principalmente das crianças, que tem algum tipo de necessidade especial. Infelizmente, o Sistema Único de Saúde não banca isso, a cota é muito pequena e nem banca, foi o que chegou para mim. Mas eu já pedi para que o Vander, que é o presidente da APAE hoje, para que ele pudesse fazer e pudesse trazer até mim qual seria o investimento necessário para que nós, poder público, seja prefeito, vereador, mas para que nós possamos realmente saber qual é o investimento necessário para que a gente possa estar fazendo com que a APAE amplie o número de atendimentos e possa estar fechando o diagnóstico completo das pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. Então, isso é uma situação que já está bem avançada. O Vander, na semana passada, falou para mim que esse estudo já está pronto. E nós estamos aqui para isso. O governo federal tem responsabilidade? Tem. Trabalha dioturnamente para poder melhorar a vida do cidadão brasileiro? Sim. O governo do estado tem responsabilidade? Tem. Trabalha também? Sim. Agora, graças a Deus, nós moramos em Anápolis, nós temos uma cidade que tem uma saúde financeira nesse momento que nos permite avançar em vários assuntos. Esse é um dos assuntos que nós temos que avançar e nós vamos avançar. O Fred Godoy tem levado constantemente todas as demandas, todas as pautas a respeito disso e nós vamos estar trabalhando para poder estar melhorando ainda mais o atendimento e principalmente o cuidado para com essas crianças, para com essas pessoas. Fernandinho tinha colocado aqui a respeito do perdão de dívida, o Valdivino disse que está na lua, mas ele vai detalhar e vai mandar. E no que diz respeito à questão do IPTU, principalmente, é uma lei federal, que precisava só ser regulamentada aqui no município. Então, na verdade, se a gente não regulamenta, fica valendo a lei federal. Então, não, o município regulamentou, essa Casa de Leis regulamentou, uma lei federal que foi aprovada no Congresso, era o que diz respeito à isenção, se não me engano, de IPTU, de templos religiosos no Brasil, não só na cidade de Anápolis. E o valor do que foi perdoado de dívida, eu pedi para que o Valdivino pudesse levantar e pudesse trazer. A respeito do Caiacan, quando eu assumi, eu estive... Caiacan, perdão. Eu estive na comunidade japonesa, recebi aqui, na época... o embaixador do Japão, e a prefeitura ela está aberta para que a gente possa receber mais uma vez todos eles. Naquela época foi o Matsubara que esteve presente no meu gabinete com toda a comunidade, e nós não temos dificuldade nenhuma, Ellen, em receber essas comunidades. Sabemos da importância da comunidade japonesa na nossa cidade, do mesmo jeito a comunidade árabe, e agora estamos tendo aí uma comunidade grande de haitianos, que é uma força de trabalho que tem chegado para poder aumentar ainda mais o crescimento da nossa cidade. Então, isso aí, realmente, a porta do gabinete está aberta. É só dar uma ligada que é a prioridade nossa poder estar fazendo esses atendimentos. No mais, quero dizer a todos vocês que assim que for concluído todos os projetos que nós temos, nós vamos estar apresentando, não vou colocar data, mas até o aniversário da cidade, nós vamos estar apresentando o maior plano de investimento de todos os tempos no município de Anápolis. Então, para vocês terem noção, já está em fase final de elaboração do projeto a ponte que vai ligar Polo Centro até o Morumbi, a pista que vai ligar Miranápolis até o Jandaia até a Fabril até a BR-153. Todas as obras que foram indicadas através das emendas impositivas dos vereadores, a construção dessas 11 unidades escolares, a construção do Hospital da Mulher, a construção do Centro de Internação. Então, a construção de novas unidades básicas de saúde. Então, nós pretendemos, dentro dos próximos 60 dias, fazer um evento para que a gente possa estar anunciando isso aí. Também colocando a par, tanto aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, como também dos vereadores, o vereador, e então o secretário Alex, disse para mim que já está tudo pronto, está ali balançando a cabeça, confirmando, a respeito do município de Anápolis, vamos dizer assim. Assumir aquela obra que é tão importante para a cidade, que é o Centro de Convenções. Então, o município vai assumir sim, vai investir sim, porque aquilo ali é um patrimônio do povo anapolino, é um patrimônio da cidade de Anápolis. Então, se a gente quer que melhore o cuidado, cabe a nós assumirmos essa responsabilidade. Assumimos essa responsabilidade porque ninguém governa sozinho. E nós governamos em parceria com o governador Ronaldo Caiado. Então fizemos esse apelo e o governador Ronaldo Caiado teve a sensibilidade de entender que as pessoas que vão cuidar daquilo ali, com mais carinho, que as pessoas que querem que aquilo ali realmente dê certo e que querem ver aquilo ali funcionando, somos nós, anapolinos. Da mesma forma, uma outra coisa que a gente deve também estar assinando aí nos próximos dias, estamos só aguardando a Codego, que é a Prefeitura Municipal de Anápolis assumir a zeladoria do DAIA. As pessoas às vezes confundem. Tem gente que fala, mas as indústrias do DAIA pagam IPTU. Então o certo é a Prefeitura tampar buraco, fazer a troca de lâmpada, o paisagismo, pintar meio fio. IPTU não é para isso. Lá nós não cobramos a taxa de serviço urbano das indústrias que estão ali, de quem são os proprietários lá. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que quem trabalha no DAIA são os moradores de Anápolis. Quem trabalha no DAIA são cidadãos anapolinos. Então nós temos que ter esse cuidado com essas pessoas. Se para isso nós precisamos assumir o tapa-buraco, a iluminação pública, a praças de jardins, a segurança, nós vamos assumir. Nós vamos assumir sem problema. Eu acho que não existe distinção e nós queremos que continue assim. Não interessa quem fez, se foi o governo Bolsonaro, parabéns, vai ser muito bem-vindo. Tudo que ele fez por nós, todo o dinheiro que ele mandou durante a pandemia. Se é o governador Ronaldo Caiado, parabéns. Se é a prefeitura de Anápolis, parabéns. Nós não fazemos essa distinção para poder melhorar a vida das pessoas. Nós pensamos de forma macro e é isso que nós vamos continuar fazendo. E adianto também em primeira mão. Nós começamos agora, que era um projeto... na época, secretário de Meio Ambiente, Jackson Charles, que ele mostrou a importância da gente fazer a pista dupla lá do Arco Verde. A obra da pista dupla ali do Arco Verde, ela começou, e nós vamos começar agora a colocar massa asfáltica já na obra da saída do viaduto ali do Recanto do Sol. Um outro assunto que merece toda a nossa consideração. Nós tentamos fazer aquele viaduto através do Ministério da Infraestrutura. Nós tentamos fazer aquele viaduto através da Ecovia, que foi quem conseguiu. Mas nós descobrimos que o viaduto do Recanto do Sol não é prioridade para a NTT, não é prioridade para a Ecovia, não é prioridade para o Ministério de Infraestrutura. Então não existe previsão para que eles façam. Vamos manter o mesmo princípio, Deusmar. Se não é previsão para que se faça, mas é prioridade para o povo anapolino, quem vai fazer? Nós vamos fazer. Então também quero dizer a todos vocês que o projeto está em fase, já terminou a fase de sondagem, e a gente deve concluir o projeto do viaduto do Recanto do Sol passando por baixo da BR-153 dentro dos próximos 30 dias. E aí a única coisa que nós vamos precisar realmente da NTT é da autorização para que a gente possa executar. Eu falo isso com muita alegria. Eu falo isso com muita felicidade pela cidade de Anápolis. Porque eu tenho certeza que as outras cidades do Brasil têm inveja da cidade de Anápolis pelo fato de Anápolis conseguir resolver muitos dos seus problemas. Porque nós temos um povo trabalhador. Porque aqui nós temos pessoas que realmente querem o bem da nossa cidade. Fernandinho colocou bem, divergências políticas podem existir, sempre vão existir. Mas na hora que o assunto é a cidade, nós vamos estar sempre todos unidos para que a gente possa estar melhorando. Então as questões pessoais, elas se mantêm, o respeito, a amizade, sempre vai acontecer. E as questões políticas, elas precisam ser respeitadas de ambos os lados. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje, que é com muita alegria que a gente tem aí boas notícias para os próximos meses. Já poderia também adiantar, e vou adiantar também, porque senão depois vira uma fofoca louca, um dos grandes problemas que nós tínhamos. Nós tínhamos 4 grandes problemas que o governador Ronaldo Caiado fez compromisso com a gente. 4 grandes. O da água nunca avançou tanto como avançou depois nós assinamos aquele contrato. E a nossa situação hoje, ela é muito melhor do que era no passado. E nós resolvemos o problema da água. Mas precisamos estar atentos, através da Agência Anapolina de Regulação, para que a Saneago continue cumprindo o contrato de programa. Mas é uma das coisas que nós conseguimos avançar nos últimos 6 anos, que não avançamos em 30. Certo? O Centro de Convenções, vamos dar vida. Já tem uma diretora do Estado lá que está coordenando, mas a ideia é que realmente aquilo ali se torne um grande cartão postal da cidade de Anápolis. E sendo repassado para o município, sendo repassado para essa Casa de Leis, para a Prefeitura, para a cidade de Anápolis, eu tenho certeza que com a parceria e a reunião que nós fizemos com os grandes empresários do DAIA, sucesso. Certo? Aeroporto de Cargas. Pela primeira vez nós temos algo concreto no aeroporto de Cargas. Uma das grandes empresas da cidade de Anápolis, uma das grandes empresas da cidade de Anápolis, vai apresentar aí dentro de 60 dias uma proposta para o governo do estado. Nessa proposta, essa grande empresa da cidade de Anápolis vai solicitar, através de uma proposta de interesse público, vai solicitar ao estado de Goiás a concessão do aeroporto de cargas do município de Anápolis. Sendo autorizada essa concessão, a empresa, ela é responsável por terminar toda a obra, fazer os hangares, fazer o terminal de embarque, ligar o aeroporto de cargas à plataforma logística e também a empresa será responsável por homologar a pista na ANAC. Então, eu acredito que muito, muito em breve, um outro problema que era crônico na nossa cidade, ele será resolvido. E nós vamos continuar fazendo isso, pessoal, trabalhando, sempre atento às dificuldades, sabendo que a cidade é grande, sabendo que os problemas, eles são constantes e podemos melhorar. E é isso que eu tenho cobrado de toda a nossa equipe. Podemos melhorar em todas as áreas. É isso que o cidadão anapolino espera da gente. E é isso que nós vamos continuar fazendo. No mais, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando aqui com vocês dessa prestação de contas e colocar na Prefeitura Municipal de Anápolis à disposição de todos. Meu muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus.
Obrigado, prefeito. Prefeito Roberto Naves, pela explanação aqui aos questionamentos dos nobres pares. Quero agradecer a presença de todos os secretários aqui, na pessoa do vereador licenciado Alex Martins, também ali ao lado, o vereador licenciado Ederson Lopes, emprestado ao município. Agradecer a todos os vereadores aqui presentes, procurador do município, doutor Carlos Alberto Fonseca, muito obrigado, Valdivino, atleticano, secretário de Economia, está aqui, Atlético empatou ontem, né, com o Inter, jogou muito. Agradecer aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester e também telespectadores, internautas que nos acompanharam através da Web TV. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa audiência pública na data de hoje, prestações de contas do primeiro quadrimestre de 2022. Muito obrigado a todos.